colocar, isso também teria sido considerado como auxílio de Estado. Portanto, não estou seguro que possa usar esse tipo de terminologia que aí referiu, Sr. Deputado.
Mas seriam sempre responsabilidades do Estado neste valor, ou aproximado deste?
O Estado era o acionista da TAP e, portanto, nesse contexto, tinha a responsabilidade pelas empresas das quais era acionista. O Sr. Deputado, parece-me que na pergunta anterior, se eu percebi bem, falou de garantia da dívida. E foi isso que eu lhe disse. Se fosse garantia da dívida, penso que aí configuraria auxílio do Estado.
Confirma que, nos termos do plano estratégico, a capitalização da TAP pelos privados teria que se manter na TAP durante 30 anos.
Portanto, as prestações acessórias tinham que se manter na TAP durante 30 anos, de acordo com o processo de privatização.
Tinha também que se manter o hub em Lisboa durante 30 anos.
Confirmo.
Então, assim sendo, se a TAP é vendida e o Estado garantiu, se necessária, recompra por estes 600 milhões, não aumentou o seu risco.
Esperamos o tempo.
Senhor Doutor, já repetiu, no seu caso, é repetido desde ontem, que face àquilo que estava em cima da mesa, o Estado estava completamente exposto. Usou palavras extraordinárias, podiam ser 3 mil, 4 mil, 5 mil milhões, o que fizessem e o que decidissem, o Estado tinha que assumir se houvesse um incumprimento. E, portanto, isto era uma total irresponsabilidade, a palavra é minha, e eu pergunto é se está mesmo certo, já pedi isso para aí 10 vezes, está mesmo certo do que está a afirmar?
Estou certo do que estou a afirmar, Sr. Deputado.
O Sr. Doutor leu o despacho da par pública, que está assinado pelos dois Estados de Estado do 11 de novembro, onde é feita a referência expressa a essas responsabilidades.
O despacho que eu conheço é dos secretários de Estado, é sobre um documento enviado pela par pública, os despachos são de dois membros do Governo e claro que li esse documento.
Onde é que nesse documento diz isso que nos referiu?
Deputado, vou tentar explicar, ontem tentei e volto a explicar como é que eu entendo que essa responsabilidade legal era ilimitada. E parece-me que não será difícil de lá chegar pela leitura dessa passagem. A passagem o que diz é, tendo em vista o referido interesse público, a par pública pela presente, confirma que efetuará, mediante o exercício do direito putestativo previsto no acordo e dos demais direitos que lhe assestam, a compra da totalidade das ações da TAP. E depois continua. Sr. Deputado, o que é que isto quer? E isto é dito, não sei se quer que ele continue a ler, mas é quando há o tal incumprimento de um pagamento. Acho que aí não temos nenhuma dúvida quanto ao que lá está escrito. Portanto, o que é que está aqui dito? Está dito que a TAP tinha um determinado endividamento a estas entidades financeiras que aqui estão referidas na carta da par pública. O Estado assume que caso a entidade privada, portanto, que estiver a gerir empresas, repare, estou num raciocínio, estou num quadro mental que é a saída do Estado ao fim de 2 anos. Também valia na situação anterior, mas é claro que o nível de informação financeira e de informação da situação da empresa diminuía substancialmente, parece-me que aí não teremos nenhuma dúvida entre nós, ao fim de 2 anos com a possibilidade de saída que os privados exercessem. Nessa circunstância, e a partir daí, os privados estavam a gerir a empresa, se não pagassem uma prestação de empréstimos aos bancos dentro destes contratos, o Estado ficava, não era obrigado apenas a pôr o dinheiro correspondente a esses pagamentos dessas prestações, era a comprar as ações todas. Comprar as ações todas quer dizer que volta à situação em que é 100% responsável para a empresa. Ainda agora referiu, se é 100% responsável para a empresa, acho que a expressão foi sua, tem que garantir a dívida toda, lembra-se? Eu até disse isso, não é bem assim, mas eu disse garantir a dívida toda se é 100% dono da empresa. Isto é exatamente o que está aqui, ou seja, comprar a empresa toda significa garantir, a partir daí, toda a dívida da empresa, todo o património da empresa como ele estiver, ao seu deputado. Não é só garantir que paga as prestações aos bancos que estavam naqueles contratos, é comprar as ações todas, fica com a empresa como ela estiver. Se tiver havido novos contratos de financiamento, quem é que passa a ser responsável? O acionista a 100% comprou as ações todas. Se tiver havido venda de património, quem é que passa a ser responsável pela empresa a partir desse momento? O acionista que fica com 100% das ações. A expressão foi sua. Garantia total da dívida se é 100% acionista. O que é que está aqui escrito? Compra de todas as ações. Então, usando a sua expressão de há pouco, que depois de alguma maneira corrigiu, garantia da dívida toda no momento em que comprássemos todas as ações. Garantia destes contratos, de outros que fossem celebrados, da situação patrimonial que existisse na empresa. Se a empresa estivesse em situação de falência técnica nesse momento, quem é que tinha que assumi-la toda? O Estado passava a ter 100% das ações. Não consigo explicar isto de outra maneira, é ler o que aqui está e é a sua expressão de há bocado da garantia do Estado quando é 100% acionista.
Sr. Presidente, eu queria interpelar a mesa sobre a Comissão dos Trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado Paulo Rios.
Eu ia ler eu, mas acho que fica mais interessante ser lido um parágrafo pelo Sr. Doutor e, portanto, ia-lhe pedir ou a distribuição deste despacho, porque acho que é justo todos os grupos parlamentares terem o documento que eu tenho, e a seguir convidar o Sr. Doutor a ler o parágrafo que eu destaquei a cor-de-rosa, para lhe dar mais incentivo. E depois nós vemos se afinal é como ele diz ou se afinal é como eu digo.
Vamos então passar à distribuição. Pedi aos serviços para distribuir. Muito bem, já vamos distribuir, como pediu. Presumo que o Sr. Deputado Paulo Rios pediu que fosse o depoente a ler. É assim, certo? Muito bem. Faz favor, doutor Pedro Marques. Não tem o documento, não tem o documento. Senhor deputado...
É uma interpelação à mesa por uma coisa simples. É a terceira vez nesta comissão que isto acontece. A primeira foi comigo. Também pedi que a pessoa, que o inquirido pudesse ler. A resposta foi não, tive que ler eu. A segunda já aconteceu e coloquei exatamente a mesma questão. E, portanto, à terceira mantenho sempre a mesma regra. Nós não temos esse hábito, nós não damos coisas às pessoas para lerem. Nós fazemos perguntas e as pessoas respondem. E, portanto, eu mantenho exatamente a mesma regra que temos utilizado nesta comissão. Os grupos...
Sr. Deputado, é a primeira vez com que me estou a confrontar com esta situação. É evidente que há um princípio de urbanidade aqui que passa, obviamente, pelo respeito e pela consideração por todos. Foi-me pedido que lesse, não parece que isso seja uma altercação do próprio princípio de urbanidade. Se houver uma situação de outro lado, de outro partido qualquer, relativamente a esta matéria, haverá, obviamente, um tratamento de equidade. Como lhe digo, é a primeira vez que eu me confronto com esta situação. De qualquer das formas, se assim acontecer no futuro, haverá um tratamento de equidade, como é óbvio. E, portanto, vamos permitir ao Sr. Dr. Pedro Marques que leia este parágrafo.
Ó, Sr. Doutor, se resolver o embaraço do Partido Socialista, eu tenho todo o gosto em ler, que o documento está em português.
Sr. Deputado, se assim for, se assim é, até agradeci. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Aragão.
Sr. Presidente, eu tenho mantido sempre muita urbanidade nesta comissão. Acho que isso pelo menos me reconhece. E, portanto, não é uma questão de embaraço ou não, é uma questão de regras. E foi só isso que eu, Sr. Presidente, foi só isso que eu sinalizei. Eu acatarei a decisão da mesa, como fiz sempre. Não quero que fique aqui a ideia que há um embaraço ou que há dificuldade alguma com qualquer informação. É apenas e sempre o cumprimento das regras.
Não duvido.
Porque é isso que nos...
Não duvido da sua urbanidade.
É isso que nos protege a todos.
Sr. Deputado, permita. Eu não duvido da sua urbanidade.
Acatarei a sua decisão.
Não duvido da sua urbanidade, mas não conheço no regimento jurídico nenhuma regra relativamente a esta matéria. Se é uma regra prática, não faz parte do regimento jurídico. Como lhe estou a dizer, é a primeira vez que estou confrontado com esta situação. Se o Sr. Deputado Paulo Rios pretende ler, e se isso facilita a situação, o Sr. Deputado Paulo Rios vai continuar a ler... E vamos continuar a nossa audição. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua licença, eu vou ler. A presente confirmação do exercício do direito protestativo bem como os demais compromissos aqui previstos, são válidos, eficazes e vinculativos para a par pública e, na sua convicção, não viola qualquer lei, regulamento, instrução ou qualquer disposição aplicável à par pública e subsistirão enquanto perdurarem as obrigações e responsabilidades da TAP, ao abrigo dos contratos financeiros celebrados com o banco, não afetam nem põem em causa os direitos legais e contratuais designadamente em face da par pública que aos bancos assistem nesta data relativamente aos contratos financeiros e não serão afetados por qualquer ato ou facto jurídico que ocorra nas relações jurídicas entre a par pública e a TAP-SGPS. Dita em português, e não é preciso ser jurista, a garantia que é dada é para os compromissos financeiros nesta data. Cai pela base a fantasia da loucura da despesa. E acrescento, doutor, e acrescento, estava prevista ou não, já agora, a existência de uma comissão de acompanhamento que produziria um relatório mensal que evitaria essas loucuras todas de desvario de alguém que mete mais de 200 milhões numa empresa e que afinal depois as capitalizava e fugia com o dinheiro. Explique-me isso, por favor.
Sr. Deputado, nada do que leu desta carta conforto invalida nada da outra parte da carta conforto. O senhor disse que em relação aos contratos que estavam em vigor de financiamento da empresa...
Vamos manter o silêncio, por favor, para podermos ouvir a resposta.
Enquanto perdurarem estes contratos de financiamento, se houver um incumprimento relativo a algum destes contratos de financiamento, a outra parte que o senhor agora não leu, que foi aquele de há bocado, determinava que a par pública confirma que exercerá o direito protestativo de comprar todas as ações da TAP. Portanto, fica responsável, a partir do momento em que compra as ações todas, por toda a dívida desses contratos, da dívida que se tenha constituído, entretanto, pela situação patrimonial da empresa. O senhor deputado é que disse há bocado, e bem, 100% de capital garantia da dívida ao senhor deputado. Então, enquanto estes contratos existissem, a par pública declarou que comprava, exerceria o direito potestativo de comprar todas as ações da TAP e assumir responsabilidade por toda a situação financeira da empresa que existisse e toda a situação patrimonial, Sr. Deputado. Então como é que... Quer dizer, desculpe, mas não sei o exercício que tentou fazer.
Vamos.
Não sei, não me conseguiu infirmar nada do
Dr.
que eu disse.
Pedro Marques.
A consequência dessa parte que leu...
Dr. Pedro Marques, há muito barulho na sala.
Por isso é que eu também subi a voz para tentar fazer-me ouvir.
E com sem algum silêncio, de facto, não conseguimos prosseguir trabalhos. Vamos dar-lhe a oportunidade para responder se quer complementar a sua resposta ou eventualmente alterar alguma coisa ou manter a mesma resposta. Damos-lhe essa oportunidade para depois ouvirmos nova pergunta e começarmos a contagem de tempo.
Sr. Presidente, muito obrigado. A comissão de acompanhamento que o Sr. Deputado referiu era de acompanhamento dos compromissos estratégicos. Se for lá ver o que lá estava escrito, era isso. Já ontem expliquei na Comissão de Economia que muito melhor do que ter uma comissão de acompanhamento de compromissos estratégicos é ter um administrador do Estado a presidir ao grupo de execução dos compromissos estratégicos, foi exatamente o que aconteceu. E, Sr. Deputado, agora que há mais silêncio na sala, o senhor leu uma parte da carta que diz que é em relação aos contratos, aqueles contratos, com certeza os bancos não podiam obrigar naquele momento, em novembro de 2005, de contratos que ainda não existissem, mas toda a compra das ações, no momento em que a compra de ações acontecesse, obviamente o acionista passa a assumir, nas suas palavras de há pouco, a responsabilidade por todo o financiamento e situação patrimonial da empresa no momento em que comprasse as ações. Essa compra das ações podia ser em qualquer momento, em 2017, 18, 19, por aí fora, enquanto algum destes contratos ainda estivesse em vigor, a falha do pagamento de uma prestação determinava a compra das ações todas e a assunção da responsabilidade pela situação patrimonial e financeira toda da empresa, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Dr. Pedro Marques. Sr. Deputado, faz favor de continuar a sua audição.
Sr. Presidente, após este momento socrático de algum desnorte, vamos voltar à calma. O que eu digo está aqui, e alguém avaliará, é só garantem as responsabilidades financeiras até esta data. E garantem perante estes bancos, não são os bancos todos do mundo, perante estes bancos, os contratos de financiamento que existiam eram garantidos. Mais, antes da privatização, já estavam garantidos. Não aumentou a sua exposição. E em relação àquilo que podia acontecer na empresa, era controlado por uma comissão de acompanhamento que, confessadamente, os senhores não criaram. Não criaram. É verdade ou mentira?
Comissão de acompanhamento era discussão dos compromissos estratégicos. Na recomposição de capital que executámos, o acompanhamento dos compromissos estratégicos teve uma subcomissão dentro do Conselho de Administração presidida por um administrador do Estado. Garantiu absoluto controle da execução de compromissos estratégicos. Não tinha nada a ver com esta questão financeira que o senhor aqui trouxe.
Ou seja, não criaram esta comissão, criaram outra.
Não, pusemos um membro do Conselho de Administração do Estado, que 2 anos depois, na vossa privatização, não estava lá ninguém do Estado, na nossa versão, passou a estar perenemente um administrador do Estado a controlar a execução dos compromissos estratégicos.
Também existia, se o Estado fosse obrigado ou optasse por comprar todas as participações